UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Esta é a proposta do Conexões, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
Que temos aí, Luísa?
Então, Elias, como já começamos, né, o assunto aí ao longo do programa, um grupo de brasileiros promove nesse sábado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O evento, na verdade, aí é uma reedição da primeira marcha de março de 1964, né? Foi 19 de março de 1964.
Isso.
Belo Horizonte, Contagem e outras 200 cidades devem sediar a passeata, que está marcada aí para as 3 horas da tarde em todo o Brasil. Então a gente conversa agora com o professor de História da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, para entender aí um pouco, né, o que foi essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade e o que ela significou aí. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Bom dia, professor. Muito obrigado pela presença em nome dos nossos ouvintes. Professor, vamos voltar um pouco no tempo aí, né? 50 anos. Qual que era a motivação? Que marcha que foi aquela, né? Da família com Deus pela Liberdade, aí, professor?
É, a rigor não foi a marcha, foram as marchas.
Ah,
muitas
sim.
Marchas aconteceram no Brasil em 1964. A primeira foi em 19 de março, em São Paulo. Posteriormente veio a de Santos, depois a do Rio de Janeiro. E depois, segundo estudo feito por uma historiadora carioca, Aline Prezot, o Brasil marchou até setembro de 1964. Foram dezenas de marchas que aconteceram em todas as capitais dos estados e mais em cidades do interior. Isso evidenciava um grande movimento que, infelizmente, não está até hoje bem estudado na academia brasileira. E esperamos que esses 50 anos, os debates,
isso,
esses 50 anos da ditadura começam a suscitar, que o interesse seja também provocado para um estudo mais aprofundado delas. Essas marchas exprimiam uma conjuntura entre 1961 e 64. Foi a conjuntura em que eu reputo ter sido a mais quente da nossa história republicana. Havia uma grande polarização na sociedade. De um lado, forças querendo reformas profundas, outras forças, do outro lado, antirreformistas, com muito medo do que poderiam provocar essas reformas. Entre reformistas e antirreformistas havia muitas nuances diferenciadas, mas o fato é que essa polarização acabou ocorrendo e as marchas acabaram jogando um papel muito importante para legitimar o golpe que viria a partir da noite de 30 para 31 de março de 64. As marchas foram, digamos assim, um fundamento, né, civil para aquele golpe que de modo nenhum pode ser visto apenas como exclusivamente militar.
Ah,
as
sim.
Marchas também, como diz o nome, da família com Deus, eram profundamente impregnadas pela religião, né? A religião jogava um papel muito importante naquela luta política, a coisa do anticomunismo era muito forte, né? O medo de que o Brasil se tornasse um país comunista, antirreligioso, então isso também jogou um papel muito importante na mobilização daquelas consciências.
Então tinha um papel do civil aí, né, professor?
As conexões civis da ditadura estão cada vez mais evidenciadas, né? Não dá para tapar o sol com a peneira e fazer dos milicos os bodes expiatórios. Eles foram as lideranças do golpe.
Sim.
Todos os presidentes durante a ditadura foram militares. O protagonismo dos militares é inegável, porém cabe refletirmos sobre os apoios civis que essa ditadura soube mobilizar desde o início até o fim.
Outro dia, um pesquisador aqui em entrevista conosco, professor, usou o termo militaristas. Né? Ele fala assim, olha, nem todo militar era militarista na época. Né?
Inclusive porque houve muitos punidos militares. Né? Houve cerca de 3 mil militares punidos nos desdobramentos do golpe. Algumas centenas de oficiais e alguns milhares de cabos, sargentos, soldados e marinheiros. Né? Quer dizer, então, dizer ditadura militar também não explicita, né? A gente precisa conhecer melhor essa ditadura,
isso,
a trajetória dessa ditadura, os apoios que ela foi capaz de suscitar. Isso tudo fica muito ocultado com o termo ditadura militar, né? Parece que só os militares estiveram em cena. Na verdade, a coisa é muito mais complexa.
E professor, quem estava por trás aí da organização dessa marcha? Era algum partido, alguma organização?
Eram muitas organizações e muitos partidos. Como eu disse, tanto a frente reformista como a frente antirreformista eram muito heterogêneas. Havia ali desde núcleos de extrema-direita, extremamente intolerantes e radicais, querendo uma ditadura a longo prazo no Brasil. Havia liberais assustados, havia cristãos, havia católicos também impressionados com aquela radicalização que tomava conta das lutas sociais e queriam dar um basta naquilo. O que unia toda essa frente muito heterogênea era o medo, né? O medo que as reformas pudessem desembocar numa revolução social e de caráter imprevisível, né? Então, depois do golpe, essa frente começaria a se desagregar, né? Muitos políticos civis que haviam apoiado o golpe, Carlos Lacerda, Demar de Barros, o próprio Magalhães Pinto, que era governador aqui de Minas Gerais, se decepcionaram com a permanência a longo prazo dos milicos no topo do poder, né? E foram se afastando, alguns até foram caçados, né?
Ah, esses políticos que o senhor citou agora, eles apoiaram essas marchas, professor?
Apoiaram, eram lideranças. Inclusive, há políticos muito importantes que depois se tornaram líderes das oposições à ditadura, como, por exemplo, a figura do Ulisses Guimarães.
Isso, eu vi uma foto dele outro dia, né, e a legenda falava que ele teria apoiado. Ele realmente apoiou?
Ele era uma das lideranças da marcha de São Paulo, da primeira marcha.
Puxa
vida. E no Congresso ele foi um dos campeões da luta contra a reforma agrária. Que era um mote fundamental entre as forças reformistas. Agora, depois ele migrou rapidamente para as oposições e desempenharia um papel importante na luta democrática, né? Esses zigue-zagues também são muito importantes para a gente entender, né? O próprio José Sarney era um homem de esquerda antes do golpe, depois aderiu ao golpe e finalmente, nos estertores da ditadura, migrou para posições de oposição e acabaria com o Tancredo Neves constituindo a chapa que venceu os partidários da Arena, ou do PDS, né, que era o sucessor da Arena, no colégio eleitoral, né? Quer dizer, o Sarney foi um líder civil da ditadura ao longo de todo o tempo em que ela durou. E depois, então, essas migrações, esses zigue-zagues, evidenciam a complexidade do quadro político, né? Há uma tendência muito grande num pensamento maniqueísta, né? O bem e o mal, os a favor e os contra. Houve muitos zigue-zagues, houve muitas ambiguidades, muitas ambivalências, né? Do que se trata, a meu ver, é aproveitar esse cinquentenário para discutir essa complexidade, né? A ditadura no Brasil foi uma construção social histórica cujas bases cumpre elucidar, cumpre compreender melhor para podermos superar essas tendências autoritárias que seguem vigentes.
Eu ia perguntar isso, professor. Essas bases, né, autoritárias, elas ainda persistem até hoje, professor?
Persistem. A gente tem muitos indícios dela, né? A violência campeia nas delegacias, a tortura deixou de ser política de Estado. Porém, as PMs continuam matando, continuam torturando gente. Todas as semanas você abre o jornal e vê notícias de tortura, notícias de violências praticadas. O índice de estupros no Brasil é estarrecedor.
Isso.
Nós temos uma sociedade violenta, nós temos uma sociedade intolerante. Essas correntes passam aí subterraneamente, ainda não conseguiram, felizmente, expressão política, mas elas existem. Essa reedição das marchas é um pouco a retomada de uma, eu interpreto assim, né, de uma perspectiva intolerante, de uma perspectiva, quero crer que se frustre essa tentativa, né, de reeditar as marchas, para que a gente não reedite no Brasil um clima de radicalização e de intolerância que só pode ajudar essas tendências autoritárias, né? Mas que elas estão pouco compreendidas porque elas são pouco estudadas.
Ah, correto. Entendi. Por isso, desde o início da entrevista, o senhor tem chamado a atenção para isso, né, professor?
Exatamente. Tá. Quer dizer, essa coisa de estudar apenas aqueles que lutaram contra a ditadura, aqueles que resistiram à ditadura, que foram muitos, foram numerosos e cumpre mesmo estudá-los, mas a gente tem que estudar um outro continente, que foram os apoiadores ou aqueles que ficaram indiferentes, neutros, ou aqueles que apoiaram no momento e depois deixaram de apoiar, né? Esse quadro complexo precisa ser melhor compreendido, melhor elucidado, para que a gente possa combater melhor essas tendências autoritárias que, a meu ver, seguem à espreita e podem ressurgir em situações de crise.
Agora são 10 horas e 52 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e estamos conversando ao vivo com o professor de História da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, a respeito das marchas da família com Deus pela liberdade.
Professor, tem uma pergunta aqui também que é do Denis, né, nosso repórter aqui também da UFMG Educativa, que ele também é historiador e ele chama a atenção se a gente pode chamar as marchas de um movimento de modernização conservadora.
Olha, eu penso que não. Eu acho que o projeto de modernização conservadora existia e passou progressivamente a predominar no seio do Estado brasileiro e dos governos ditatoriais. Porém, as marchas eram uma coisa muito heterogênea, né? Elas não tinham propriamente um projeto para o Brasil. Elas se uniram muito mais no medo às reformas, né? Elas não queriam as reformas. Mas havia ali muitas nuances diferenciadas sobre o que seria melhor para o Brasil. Muitos que marcharam queriam uma intervenção rápida dos milicos, uma intervenção cirúrgica, e depois eles retornariam aos quartéis, depois de cortar a cabeça das lideranças radicais de esquerda, voltariam aos quartéis e o jogo eleitoral retomaria. Essa era a convicção de muita gente que participou das marchas. Quer dizer, as marchas, a meu ver, elas não se unificam em torno de um projeto positivo. Elas são mais uma força extremamente heterogênea e que se caracterizava muito mais pela negativa do que pela positividade.
Ok. Professor, o que era a TFP, hein, professor?
TFP já é uma organização de extrema-direita, né? Tradição, família e propriedade. Integrou as marchas, né? Como eu disse, as marchas são muito diferenciadas. A TFP era uma organização de extrema-direita e que, com propósitos de instaurar uma ditadura no Brasil a longo prazo, né? Era uma organização relativamente insignificante, né? Mas que jogou um certo papel pelo seu ativismo, né? Pela nitidez com que apresentava seus pontos de vista. Mas eram pontos de vista extremamente minoritários, mesmo no interior das marchas.
Sim, estava ligado à religião católica, professor?
Mas não eram...
Não era oficial isso, né?
Não eram legitimados pela igreja oficial. Cumpre notar que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, apoiou o golpe. Fez uma nota oficial apoiando o golpe. Embora muitos segmentos da igreja católica estivessem contrariados e passassem imediatamente à oposição. Porém, a CNBB como um conjunto, como instituição, só vai passar a posições de oposição à ditadura no final dos anos 60 e início dos anos 70. Quer dizer, também a CNBB, como Ulisses Guimarães, migrou, não é? Esses zigue-zagues que a gente precisa... A própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também apoiou o golpe. A própria BI apoiou o golpe. Depois, essas organizações foram percebendo, né, como a ditadura comprometia-se com a violação dos direitos humanos, com a repressão, com a tortura, como política de Estado. Elas foram migrando para as oposições e acabaram desempenhando um papel muito importante na luta pelo restabelecimento da democracia no Brasil.
Professor, nós temos aqui uma cópia do manifesto, né, dessa marcha que está sendo chamada agora para esse final de semana. E eu queria ler um trecho dela para o senhor, para a gente comentar um pouco a respeito disso. Olha aqui. Neste evento, não compactuamos com o vandalismo, nem com as bandeiras vermelhas, não utilizaremos nenhum tipo de máscara, não apoiamos anarquismos com seus símbolos e ideologias, não somos e nem temos partidos políticos envolvidos, não utilizaremos bandeiras de outros países, como Cuba, destaca Cuba, e muito menos reverenciaremos Che Guevara ou outros quaisquer guerrilheiros. Somos patriotas e nacionalistas e amamos nosso país. E aí, professor, continua esse balaio de gato aqui, professor?
Eu acho que essas marchas atuais, eles representam um pensamento, né, que eu chamo de direita extrema no Brasil, de extrema direita, né, é uma gente que está profundamente insatisfeita com os rumos do país. Como eles dizem, eles não têm partido político, eles estão insatisfeitos. Eles abominam alguns, mas não estão satisfeitos com nenhum, né, eles não conseguem encontrar uma expressão política e eles adotam um discurso que tradicionalmente repercute positivamente nas Forças Armadas. Nós somos patriotas, amamos o nosso país, né? Evoca aquele dístico que foi tão popular nos anos 70 e que a ditadura tanto divulgava, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. E tinha uma bandeirinha brasileira, né? Que era uma imitação de um dístico semelhante que havia nos Estados Unidos, né? Leave it or love it, né? Quer dizer, love it, ame-o ou deixe-o, leave it, ou vai embora. Então, essas marchas atuais, esses que convocam as marchas atuais, a meu ver, estão, no ponto de vista do espectro político brasileiro, estão lá na extrema-direita, né? E eu não acredito que eles sejam capazes de mobilizar muita gente, né? E também queria dizer algumas palavrinhas, Sim. se me fosse permitido, sobre esse, mote, sobre esse mote do vandalismo, né? E eu penso que a adoção da violência, dos quebras-quebras, não tem sido uma posição inteligente daqueles que o praticam. É longe de tornar os protestos mais populares, tem assustado as pessoas e não contribuído para a mobilização das consciências. No entanto, falar de vandalismo no Brasil, sem começar pelas PMs e pela polícia, a meu ver, é um desequilíbrio de raciocínio, porque os principais vândalos no país são os policiais, né? Eles matam, torturam, batem, atiram nas pessoas, né? E se a gente vai dar uma olhada nos protestos do ano passado no Brasil, a repressão brutal exercida inclusive por partidos diferentes no governo foi uma coisa que largamente dependeu de violências praticadas pelos movimentos sociais.
Sim.
Essas violências só apareceram numa etapa posterior. Ou seja, eu me posiciono claramente contra a violência praticada pelos chamados black blocs, né? Porém, uhum. Porém, penso que é um desequilíbrio do raciocínio concentrar nisso como se nós tivéssemos uma polícia muito civilizada, né? E preparada para enfrentar protestos populares. É o contrário que se verifica. E então, na análise das violências, a meu ver, quem não começa criticando e enfatizando sua crítica na violência estatal, e também do Helder Câmara, nos tempos da ditadura, ele falava na violência invisível, né?
Ah,
meter a pessoas a 4 horas em transportes públicos em pé e pagando preços exorbitantes, escorchantes, isso não é uma violência, né? Pagar salários de fome não é uma violência, quer dizer, são violências institucionalizadas, banalizadas, naturalizadas, mas que precisam entrar em linha de conta quando a gente estuda outros tipos de violência, né? Parece que, entre muitos críticos do vandalismo, dos black blocs, parece que eles inventaram a violência no Brasil.
É um reducionismo, né, professor?
Um reducionismo evidente e tem um propósito claro, né?
Tá bom. Professor, a opinião do senhor sobre o filme Tropa de Elite, que fez tanto sucesso?
Eu acho que esse filme, ao mesmo tempo que teve um caráter positivo, no sentido de denunciar, sobretudo o Tropa de Elite 2, de denunciar as complicidades das polícias com a polícia e com o sistema político, né? Então ele teve um caráter muito positivo no sentido de suscitar debates na opinião pública, mas por outro lado, ao apresentar a tortura e a violência policial com, às vezes, naturalizando essa violência, suscitou reações inquietantes nas plateias, né? Eu, inclusive, pelas funções que desempenho, assisti esse filme algumas vezes e era muito perturbador perceber que na plateia havia gente apoiando ou se divertindo com as torturas que eram apresentadas no filme, né? Uhum. Então, isso me preocupou, francamente, né? E é uma coisa que a gente estava discutindo sobre isso agora há pouco, né? Quer dizer, como há uma tendência intolerante ao recurso à violência muito forte, embora subterrânea no Brasil.
Tá bom. Professor, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo, né, professor?
Okay.
Mas muito obrigado, viu, professor?
Eu agradeço a oportunidade. Bom trabalho.
Tá bom, em nome dos nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, professor?
Obrigado, professor. Um bom dia.
Sou eu que agradeço. Tá bom.
Aí acabamos de conversar com o professor de História da Universidade Federal Fluminense, professor Daniel Arão Reis. Falamos aí sobre as marchas, né?
Isso.
Da família
foi
com Deus pela liberdade. Tanto as marchas de 64 quanto as marchas que virão.
É, que a gente não sabe se vai vir também.
Está marcado. Uhum. Daniel, professor Daniel, autor do livro Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade e da coletânea A Ditadura que Mudou o Brasil. Então, informações sobre as obras estão disponíveis no site da editora Zahra. www.zahar.com.br. Lembrando aí que Zahar é Zahar.com.br. E aí a gente lê um pedaço do manifesto, né? Ele está disponível no blog, que é Marcha da Família, o Retorno.blogspot.com, que é o manifesto, é o pedido aí, né? A autorização e o pedido de comparecimento da Polícia Militar para assegurar a segurança da marcha. Assegurar a segurança da marcha.
Exatamente. O Lolis, interessante, durante essa semana nós fizemos duas entrevistas a respeito dos 50 anos.
Sim.
De dois assuntos esquecidos,
sim,
né? Guardados.
Estuda-se muito a ditadura militar, né? Mas são dois viés aí que os dois entrevistados
todos
apontaram.
Todos eles falaram,
né?
Que falta estudo sobre,
sim,
isso, né?
Tanto da parte da criança na ditadura,
a tortura, né?
A tortura com crianças na ditadura, quanto aí esse outro viés, né? Esse lado aí da a marcha.
Das marchas, né? É interessante.
Civis e a participação civil aí na
E mais
na
uma
ditadura.
Vez, o questionamento sobre a ditadura militar, né? A coisa não é só militar nesse sentido, né?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.